Olá, meu nome é Agnes, você está no podcast Estudos Literários. O podcast Estudos Literários é uma iniciativa do grupo do Facebook. Se você ainda não conhece o grupo, o link estará na descrição. Nesse primeiro episódio, vamos conversar sobre o livro Alice no País das Maravilhas. O grupo Estudos Literários está com um projeto de leitura de que a cada uma semana nós vamos ler 2 capítulos do livro e assim vamos falar um pouquinho sobre as nossas experiências de leitura. Nesse primeiro episódio, vamos conversar sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro Alice no País das Maravilhas. Primeiramente, eu pesquisei algumas coisas que falam sobre o autor e também um pouquinho sobre a história, sobre o contexto histórico da época. Esse livro da Alice foi escrito em 1865 pelo autor Lewis Carroll. O Lewis Carroll, ele lecionou matemática em Oxford, na Christ College, e além disso, ele foi um dos pioneiros que ele inventou alguns enigmas de linguagem matemática, como os jogos, memorização de números. Em 1862, ele criou a história da Alice baseado, ele se inspirou, né, a partir de um passeio que ele fez com as filhas de Henry Liddell. E dentre essas meninas tinha a Alice Liddell, que foi uma das suas grandes fontes de inspiração para estar escrevendo o livro. É interessante a gente saber um pouco dessa história, né, dessa origem do livro da Alice, porque os traços que o autor ele dá, né, as características que ele dá à personagem, tem tudo a ver com essa menina, que eles eram grandes amigos, né, desse senhor Henry Liddell e das suas filhas também. Então, todas as características dela, tudo que acontece, que a gente vê ao longo do livro, tem muito a ver com a característica dessa menina, que depois acabou se tornando um clássico da nossa literatura mundial. Um outro ponto importante também é que esse livro ele não foi só feito para crianças. Ele também é um livro que brinca muito com a questão da linguagem, da lógica, com questões também de autoconhecimento. E no livro, Alice no País das Maravilhas, da edição da Zahar, fala muito dessa questão sobre essa interpretação simbólica que pode ser feita no livro, a partir de uma visão política, metafísica e até freudiana. E também, segundo o prefácio de apresentação, o Alice ele também pode ser visto, interpretado, além de um livro para adultos, também ele tem um olhar mais científico também, e também ele foi feito para os matemáticos. Então, ele é um livro que ele pode ser interpretado para qualquer tipo de idade. E um dos gêneros, né, que compõe essa história é o nonsense. No artigo da revista Cândido, traz um panorama geral sobre esse gênero nonsense, e nesse artigo, o teórico Wynne Tigers, ele afirma que dentro desse gênero nonsense, há várias interpretações. Então, é importante a gente ter em mente de que o gênero nonsense, ele não se vale apenas de uma interpretação, e sim de várias. Então, a partir disso, a partir da leitura de cada leitor, a gente pode estar tirando um tipo novo de experiência, tanto no olhar da criança como no olhar do adulto também. Uma outra teórica, chamada Susan Stewart, ela diz também que o gênero nonsense ele é como se fosse um jogo de vapores, uma ilusão temporária. Ele traz essa ideia, né, de um outro mundo, de uma outra realidade. Então, nesse mundo, as coisas também elas podem acontecer de uma maneira não lógica e também vista aos nossos olhos como contrária. E traços desse gênero também eles foram trazidos mais à frente pelo teatro do absurdo, feito por Beckett. Então, a gente vê traços, características também desse gênero nonsense no teatro do absurdo. Nessa primeira semana de leitura do projeto, nós vamos comentar sobre o capítulo 1, Pela Toca do Coelho, e o capítulo 2, A Lagoa de Lágrimas. As minhas impressões de leitura, logo no início, o autor ele começa com um poema. Esse poema ele remete à origem da história da Alice, que foi feita num passeio que eu citei anteriormente, foi com as filhas de Henry Liddell, um grande amigo de Lewis Carroll na época. Então ele vai trazer todo o sentimento, tudo que ele sentiu no dia desse passeio. Então, na apresentação do livro, ele já traz esse poema. Essa inspiração também também veio desse passeio de barco pelo Tamisa, e é como se ele contasse a história. E assim ele deu início ao livro. Se vocês pegarem para ler este livro, na última estrofe desse poema tem uma referência ao autor também, o Chaucer. Quanto ao tipo de narrador, nós temos aqui um narrador em terceira pessoa intrusa, porque durante toda a leitura nós vemos que o Lewis Carroll, ele faz comentários. Então ele conta a história da Alice, ele é onisciente porque ele está o tempo todo descrevendo os pensamentos dela, as falas dela, ele é aquele autor onisciente, ele tem controle de toda a narrativa, ele tem uma visão ampla e além disso ele insere comentários durante a escrita. Logo no começo, nós vemos também que tem a irmã, ela está lendo, né? Enquanto Alice, ela está ali junto com a irmã. E esse costume, se a gente for pesquisar na época, era muito comum na Inglaterra vitoriana. As pessoas, elas tinham esse costume de ler, de tanto em grupo como individualmente. E o primeiro fato, assim, que causa estranhamento nesse primeiro capítulo é o coelho com o relógio, porque no momento que a Alice, ela vê esse coelho, primeiramente, ela não percebe, mas logo depois, quando ela repara na descrição, na forma com que o coelho é, e isso acaba causando nela uma curiosidade, que fala aqui no trecho, ardendo de curiosidade. Então, a gente vê que a Alice, ela tem essa característica, ela é muito curiosa, então, ela mexe nas coisas, ela abre, ela toma. Então, durante a narrativa, a gente vai perceber que sempre que consequências das coisas que acontecem com ela é porque ela tem essa visão mais curiosa, ela tem essa característica de ser curiosa. E tanto que essa curiosidade acabou levando-a à toca do coelho. E naquele momento que ela vai e segue o coelho, ela não pensa nas consequências. Então, essa é uma das características da Alice, de agir sem pensar, sem refletir sobre as consequências. Aí passando, nós temos a queda no poço, que na minha interpretação, essa queda no poço é como se fosse ela fosse transportada para um mundo totalmente diferente, onde as regras e a lógica, elas são totalmente outras. Então, no momento que ela cai nesse poço, e o narrador, ele narra toda a questão, né, dela ir caindo devagar, então isso traz essa questão de que ela vai ser transportada para um outro mundo, e já traz essa característica do nonsense, como num sonho realmente, como se ela estivesse sonhando. E eu parei também que tem sempre essa repetição da palavra caindo, 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 como se essa queda dela fosse em câmera lenta, então traz essa ideia também de câmera lenta. E essa parte da queda da Alice também remete ao centro da Terra, né? Essa viagem no centro da Terra. E segundo as notas do livro da Alice do País das Maravilhas, da edição Zahar, essa queda também ela foi utilizada em outras histórias depois, como a história de Dorothy e também do Mágico de Oz. E durante essa queda da Alice também nós vemos que ela se questiona o tempo inteiro se deve fazer ou não. Então, uma outra característica também que a gente pode remeter à época de 1862 é essa questão da opressão. Dá para perceber que, da forma com que a Alice ela se expressa, que ela se sente muito oprimida, porque o tempo inteiro ela se questiona se ela deve fazer uma coisa ou não. Mesmo ela tendo esse viés, essa linha mais curiosa, ela também depois ela passa muito tempo refletindo. Então, essa é uma das características da personagem também. E logo depois da queda, a gente vê também que ela vai atrás do coelho e ela vê aquela primeira porta de 40 centímetros. Porém, ela não consegue pegar essa chave, por conta que ela diminui. E também ela encontrou, né, no meio do caminho, essa garrafinha que ela acaba tomando. E assim, logo antes dela tomar, tem sempre aquele pensamento, né? Ela sempre reflete, mas aí no final ela toma esse líquido e acaba diminuindo. Um outro ponto também que trouxe nas notas desse livro, dessa edição, que essa é a primeira vez de 12 vezes que a Alice ela vai mudar de tamanho. Então, nessa primeira vez, ela toma essa garrafinha com esse líquido e ela diminui de tamanho. E depois, mais 12 vezes durante o restante da história. E ali, durante aquele momento, ela dá conselhos a si mesma o tempo inteiro, como se ela estivesse conversando. Então, tem muito também nessa narrativa a questão do duplo, de ela estar conversando com uma primeira versão mais inocente e uma outra versão mais madura. Então, o tempo inteiro ela fica dando conselhos a si mesma. E com isso, por ela ter diminuído de tamanho, ela não consegue ir ao jardim. Já no capítulo 2, A Lagoa de Lágrimas, a Alice começa toda essa questão do. Continua, né, essa questão do nonsense. Ela come o bolo e dessa vez ela aumenta de tamanho. Então tem muito esse paralelo, né? Esses dois polos entre o pequeno e o grande. Então, vezes a Alice ela fica pequena e vezes ela fica grande. Logo depois, ela continua com esse diálogo consigo mesma, sempre refletindo, buscando se é certo ou não fazer determinada coisa. E também ela encontra o coelho. O coelho, se nós formos para analisar a figura do coelho, existe esse contraste entre Alice e o coelho. Porque enquanto o coelho, ele aparenta ser fraco, indeciso, medroso, a Alice não. Ela é uma garota determinada, uma garota curiosa. Então a gente vê também esse contraste do animal, do coelho com ela. E logo depois que ela encontra esse coelho, ela começa a se questionar de quem sou eu. Isso é uma das partes que eu mais gosto da história também, que também vai traçar a jornada de conhecimento da Alice. E é também nesse capítulo que aparece um dos elementos matemáticos, que é a tabuada. Então há essa troca de números, porque está em outra realidade, como é um gênero nonsense, ela foi transportada para um outro mundo, para uma outra realidade paralela. E também tem um poema que a Alice ela declama, né, que traz essa noção da desordem. Esse poema, muitos dos poemas que a Alice ela vai clamar durante o livro são paródias de grandes poemas que foram publicados na época também. Então o autor Lewis Carroll, ele além de dele trazer, dele rememorar esses poemas, ele também vai fazer paródias, ele vai trocar os animais, vai trocar o sentido do poema. Então tem esse trabalho com a linguagem que é muito importante também para o desenvolvimento da história. Nesse capítulo, nós também vemos que ela vai diminuir de tamanho novamente por conta do leque, e com isso ela vai se afogar nas próprias lágrimas, porque para ela é muito assustador essa noção de diminuir, de voltar a ser grande, de diminuir de novo, e isso vai causar uma angústia muito grande na Alice. E ela chora tanto que acaba formando essa lagoa de lágrimas, então por isso que vem esse título da Lagoa de Lágrimas. E ela também vai encontrar o camundongo, que não gosta de gatos. E durante esse caminho, ela vai estar contando também sobre os animais dela. Aí logo depois também vai aparecer o pato, o papagaio, que nadou sobre a margem. Então foi isso. Essas foram as minhas impressões de leitura desse primeiro e segundo capítulo. No próximo podcast, na outra semana, a gente vai continuar discutindo. Se você gostou desse áudio, deixa aqui seu comentário. E se você ainda não leu o livro Alice no País das Maravilhas, ainda dá tempo. Tchau, tchau!